Uma bola de tênis, Sean? Que é isso? Por que você jogou uma bola de tênis no avestruz? Ele podia ter morrido e o zoológico faria eu pagar por ele. Eu nem sei quanto custa um avestruz.
Estrague.
Não fui eu não joguei a bola.
Pare de mentir, Sean. Só está piorando as coisas.
Talvez seja verdade. Não é, Sean? Está dizendo a verdade?
Sim, senhor.
Você viu quem jogou?
Não, senhor. Mas acho que foi sem querer. Acho que queriam acertar em mim.
Acredito nele. Está dizendo a verdade.
Com todo o respeito, capitão, o senhor manda no trabalho. Aqui não. O senhor cuida da sua filha e eu do meu filho. Sean, chega pra lá.
Eu acredito em você.
Galera, tudo bom? Sejam bem-vindos à nona edição do Psych Office, o podcast do Psych BR. Eu sou Henrique Pérez e vamos discutir o nono episódio de Psych, Forget Me Not, ou no Brasil, Não Se Esqueça de Mim. Para debater esse episódio, temos direto de São Paulo a presença do Lucas Sampaio. Fala, Lucas.
Para o alto e avante! E aí, galera? É super-homem.
É o Super Homem Franzino, né? Mas tudo bem.
Ou o Buzz Lightyear. É Smallville, então, né? Super Homem Franzino é Smallville.
Smallville. Direto do Rio de Janeiro, não temos o Coelhinho da Duracell. O Coelhinho da Duracell, Gabriel Amaral. Fala, Amaral.
Coelhinho da Duracell.
É, então eu vou poder falar muito tempo. Eu vou poder falar por muito tempo, porque eu sou o coelhinho da Duracell, eu tenho muita energia, e é assim mesmo, a gente tem que falar por muito tempo, porque não acaba minha bateria. Não tem bateria, tem
que... Cala a boca, caceta!
Ministério da Saúde diverte, não use cocaína.
E volta esse assunto de novo.
E direto de São Paulo, temos a ouvinte fidelizada, Jéssica Martins. Fala, Jéssica.
Oi, galera, é um prazer estar aqui com vocês.
É isso aí, vamos discutir o nono episódio de Psych. Mas antes, como já é praxe no nosso programa, vamos começar com as leituras dos comentários referentes ao último episódio do Psych Office.
Antes que a gente comece a leitura dos comentários, eu preciso fazer duas erratas sobre o último episódio de coisas que eu falei.
Podia ter feito antes, que eu louco, mano.
Uhum. A primeira errata é, no Brasil, eu dei uma informação, e no Brasil, a lei sobre esperar 48 horas para ir procurar um desaparecido não existe. Essa é uma lei só americana, e aqui no Brasil existia um boato de que isso era, mas não. Se um parente seu foi desaparecido, você pode ir na polícia após menos de 48 horas. É, e a outra errata é
sobre
que...
Sobre essa errata que ele fez agora.
Uma errata da errata, né? Ei,
não, a outra errata é que eu falei que na hora que a gente tava falando lá sobre... Aqui, por sinal, foi uma demonstração de inteligência gigantesca da gente. Sobre invenções e etc. da luz, sobre Benjamin Franklin e Benjamin Button e etc. O inventor da lâmpada elétrica é mesmo o Thomas Edison. Eu falei sobre o Nikola Tesla, porque o Nikola Tesla, ele na verdade, ele reivindica e é o inventor do rádio. Ele tem muitas pesquisas nessa área de eletromagnetismo e etc. E ele nunca foi um cara muito reconhecido, mas ele, na verdade, ele é o inventor do rádio. É, tem um pessoal que diz que é o Guglielmo Marconi, que é um italiano e tal, mas na verdade o Nikola Tesla que eu citei, ele inventou o rádio e tem muitas pesquisas na parte de eletromagnetismo e eletricidade.
É isso aí, vamos ler agora os comentários referentes ao último episódio. Após essa aula de história e energia elétrica, né? Provavelmente eles trabalharam na Eletropaulo pra ter tanto conhecimento assim.
Não, mas... não é porque só tem paulista no programa que vocês vão falar só da Eletropaulo. Quantas empresas tem CEPIC, tem Ampla, tem a do Rio aqui que eu esqueci, qual é?
Da engraçado, né? O cara sabe de todos os estados, mas a dele ele não sabe. É isso aí, então vamos agora ler os comentários referentes ao último episódio. E quem começa comentando é o Fernando. O que ele diz aí, Amaral?
Que delícia de episódio, cara. Muito bom e, como sempre, divertido.
Parece aquele cara que... Parece aquele cara que tá rindo no clipe do Michael Jackson, né?
É do Thriller, né? Curti a ideia de ser mais duradouro os podcasts. E dá pra perceber a sintonia entre vocês. Ok, sou estranho. Sintonia não, acho que se fosse uma outra palavra ali, um sinônimo, soaria mais estranho. Que fazem disso algo bem humorado e traz um bom conteúdo. É, como a gente falou no episódio passado, a gente tinha esperança de que isso, o podcast fosse de 30 minutos. Como vocês têm percebido, falhamos. Mas logramos êxito, considerando que vocês estão gostando de um episódio maior, né? Como sempre, muito bom. É melhor eu esperar acabar para ter certeza de qual é o meu favorito. Porque a cada episódio, a tendência de vocês é melhorar mais e mais. Obrigado. Muito bom, tio Silvio Jequiti Santos. Precisa Jequiti conhecer Jequiti o Psyche Office. Genial, esse foi o comentário do Fernando do site. É porque ele não botou sobrenome. Então, como ele comentou no site, ele é o Fernando do site. Agora tá instituído aí.
É isso aí, muito obrigado ao Fernando pelo comentário, ele também já ouve o programa, acho que desde o começo, né, desde o primeiro episódio. É importante a gente receber esse feedback do pessoal para saber se realmente está gostando do formato mais duradouro, né, com todo mundo falando mais, ou se preferem aquele formato mais enxuto, que vai direto ao ponto. Que bom que esse formato mais prolongado, mais estendido, está sendo bem aceito pelos ouvintes, e se você, por acaso, discorda do Fernando e gosta de um programa mais enxuto, deixa seu comentário, nem que seja pra malhar ou pra elogiar. O importante é estarmos recebendo a opinião de vocês. Quem também comenta é a Ellen Frost. O que ela diz aí, Lucas?
Isso, a Ellen Frost comentou: é impressão minha ou vocês são super fãs de High School Musical?
Eu sou.
Eu não sou. Não sou, citei porque foi a primeira coisa que veio na minha cabeça.
Nunca assisti.
Nunca assisti, eu também não.
Assisti todos os três e por um pouquinho eu vou no cinema.
Eu já assisti, mas eu não sou fã, não.
Eu nunca me interessou assistir, não.
Só eu que sou fã aqui?
Só você.
Pô, parece um gay.
Você acaba... E parece que a Ellen Frost é fã também, e não o Fernando, ou seja, algo que não deve ser muito masculino. Nunca assisti, mas enfim...
Você tá jogando na cara.
Ela explica a pergunta.
Segue o jogo, né? Vai, segue o jogo.
Não, ela explica. Qual a explicação?
Primeiro, ouvi a música Bop to the Top.
You're gonna bop to the top.
Do High School Musical 1. Como plano de fundo do episódio 7. E agora, no 8, uma referência direta.
Como eu falei, só interrompendo aí, mas eu fiz a referência porque foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. E o 7, quem editou foi o Henrique.
Explicar. Não tenta se explicar.
Não, o 7, quem editou foi o Henrique. Então, tá explicado, né? O Henrique gosta e eu...
E ela pergunta: é muito estranho eu ter começado a gostar muito mais de Psycopsy depois disso? KKKKKKK. Olha...
Faltaram alguns cais.
Como eu assim, muito vocês. Estranho eu não acho. Mas...
Se você fosse homem, seria estranho. Mas como você é mulher, acho que o mínimo está de acordo com o seu perfil.
Isso. Ela diz: o episódio foi muito bom e engraçado, como sempre. A parte que eu mais gostei foi a do parto sem sangue. E a do bebê indo direto para o High School Musical. KKKKKKKKK. E continue com este podcast incrível. Parabéns. PS. Sou super, hiper fã de High School Musical. E continue colocando outras músicas do High School. E não me julguem por gostar desse filme. Só tenho 14 anos. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Gosto mais com isso. Eu tenho 20 anos, sou homem, entendeu?
É, hétero, sei lá. Gosta do Zac Efron, né?
Detalhe. RG.
No RG. Bom, que bom que a Ellen Froese esteja gostando do programa e da trilha sonora. Que bom que ela goste da trilha sonora do Psych Office. Aproveitamos para lembrar que lá no Spotify nós temos uma playlist com todas as músicas tocadas nos episódios do Psych Office. E o High School Music é um caso à parte, né? Ele tem algumas musiquinhas legais, então a gente aproveita pra utilizar músicas instrumentais dentro dos programas pra colocar como fundo, né? Ela acabou percebendo, então sempre que tivermos a oportunidade de colocar músicas que agradem os gostos pessoais dos ouvintes, vamos fazer sem dúvida.
E há outros easter eggs também na trilha musical. O Gabriel tem um, né?
No episódio anterior. Tem. E aí eu vou revelar logo porque é interessante. O episódio 8, né? Foi o último 8. Eu...
Não, não! Não revela! A Jéssica colocou no comentário dela.
Ah, ela colocou? Então vamos ler o comentário da Jéssica. Caraca, é muito gênio, né? É muito gênio. Eu tava só levantando a bola, cara. Não, mas tem um easter egg dentro do easter egg. Vamos, acompanha aí, olha só.
Escuta o comentário e depois você fala.
Porra, isso, vai lá. É com você, Henrique Pérez.
Vai, velho. Quem comenta agora é a Jéssica Martins, de São Paulo. Ela diz o seguinte: vocês mais uma vez arrasaram. Palmas, vamos bater palmas.
Arrasamos!
Tocantins! Arrasou, bicha!
Ah! É Tocantins!
Amaral, adorei a trilha sonora temática, super-heróis. Olha aí, vai vendo, hein? Marca isso aí. Acho digno que no próximo programa a trilha sonora tenha como tema músicas que a Jéssica gosta. Então, ou seja, isso aqui virou a Rádio Transamérica, né? Você pega e coloca aqui. Fica a dica, Rick. Tudo bem, fazer o quê? Como ouvinte fidelizada, tenho esse direito. Ou não. E ela coloca aquele bagulho meio torto, assim, o bichinho parece que tem um Parkinson, né?
Que bagulho. Gaster.
Tadinho, é tão bonitinho.
Parece que ele teve um derrame, que a boca dele é torta, né? Ela coloca risada.
Avisa que é um emoticon, cara.
É um emoticon, não é uma pessoa deformada na foto, tá, pessoal?
Ninguém pensou uma pessoa, cara.
E ela coloca risada, né? Já falei que amo o programa hoje? Não, hoje não. Você não falou que amo o programa hoje, já.
Ah, então lê a outra linha.
Aproveita a presença então e fala.
Não, continua lendo o comentário.
Pô, mas... Se não, lá vai. Espero ansiosamente as quintas-feiras que tem Psych Office, porque eu amo o programa. Beijo.
E só comentando sobre a trilha sonora, o easter egg, como ela falou, da música temática, todas elas são sobre super-heróis, porém, tem um easter egg dentro do easter egg. É um Inception easter egg aí. Porque
então,
tem
um selo duplo easter egg, por favor, Henrique, um selo duplo easter egg.
Easter eggs.
Que é o quê? Dentro de todas as músicas que tocam no Psych Office, só tem uma que não tem nada a ver com super-heróis. Uma só que não tá em filme de super-herói, que não é tema, que não tem o nome da música relacionado com super-heróis, só tem uma, que aí no próximo episódio eu falo.
Ué? Mas você instiga um negócio e vai falar que fala depois, pô?
É lógico,
Henrique. Deve ser a música do erro de gravação.
Oi?
É a música teu de gravação, perfeito.
Não. Essa aí tá fora, não é essa.
Não, dentro não tá dentro do episódio.
Então tem duas.
Chupa, Mara, chupa. É isso aí, queremos agradecer a Jéssica, né, que sempre comenta e colabora com os comentários do Desafio do Abacaxi, e também hoje está colaborando aqui nos comentários, né, participando do programa. Obrigado, Jéssica.
Obrigado, Jéssica.
É isso.
De nada, Henrique. De nada, Lucas. De nada, Amaral.
É isso aí, quem também comenta é a Mel Arvelli. O que ela diz aí, Gê?
A Mel diz assim: massa, além da trilha super, adoro ouvi-los e imagino vocês fazendo os episódios. Adoro esse episódio, me rachando da discussão sobre o parto. KKKKK. Ah, e as piadinhas que mais ri. KKKKK. Então, sem mais. Mas ótimo trabalho
de... Ela fala das piadinhas, mas ela não coloca as piadinhas.
Ela não citou, ela
falou. Não, e ela fala assim, adoro ouvi-los e imagino vocês fazendo os apps. Como será que ela imagina a gente fazendo aí?
Pelados, daquela... sentado na cadeira, roçando o saco e conversando.
Não, é porque acho que ela fala que esse é o episódio que ela teve as piadinhas que ela mais riu.
Então, sem mais. Ótimo trabalho de todos.
Muito obrigado, Amel Arvelli, ou Harvelli. Eu tô reeditando agora um comentário que eu fiz no segundo episódio, porque até hoje eu não sei se é Harvelli ou Arvelli. Mas, muito obrigado, Amel.
Muito obrigado, Amel.
Muito obrigada, Amel.
Parece que o nome da menina é Amel e não Mel.
Essa foi a ideia.
Mas tudo bem. É isso aí, muito obrigado, Amel. É isso aí, muito obrigado, Mel, pelo seu comentário. É interessante notar aí que ela colocou super... como se fosse uma referência a um super-herói, alguma coisa. Por isso eu entendi assim, né? Então, o espírito de super-herói ainda está vivo até nos comentários. Agradecemos a Mel pelo comentário e também agradecemos a todos que colaboraram com o quadro, né? Queremos lembrar os meios de contato. Temos o facebook.com/blogpsychbr. Você pode postar na nossa página ali qualquer comentário sobre o site ou também sobre o programa que nós leremos aqui. Também temos o twitter.com/blogpsychbr ou @blogpsychbr. Mande seus tweets com a hashtag PsychOffice, tudo junto. Muitas pessoas utilizam a hashtag para comentar partes do programa que mais deram risada e que mais se destacaram, né? Também temos o psychbrasil@gmail.com, que a Jéssica utilizou nesse episódio como meio de contato, e a Hanna de Oliveira também geralmente utiliza. E também temos a opção de comentário pela postagem. Se você está ouvindo aí direto no site, temos integração para o Intense Debate ou o próprio Facebook, né? Você pode deixar o seu comentário aí mesmo na postagem e nós conseguimos também captar a mensagem e ler aqui.
E como o Erwin não tá aqui pra fazer nesse momento a propagandinha do... Propagandinha não, né? A publicidade espetacular do iTunes, terei
do
de fazer.
Do iTunes? Você disse iTunes?
iTunes? É, por quê? É. Por que será que eu disse iTunes? Será que a gente está no iTunes?
Ah, será?
Não pode ser. Ah, não sei, Henrique. Diz aí, Henrique. É com você. A gente está no iTunes ou não tá, Henrique?
É isso aí, meu amigo.
Está aê!
Olha só, temos 11 avaliações no iTunes e todas são 5 estrelas, cara.
Obrigado.
Ah, bicho, vai ver, né?
Queria agradecer a todos que comentaram.
Nem todo mundo comentou.
A mãe do Henrique, a mãe do Gabriel, porque só foi a mãe da gente que comentou, não.
Tem um comentário da minha mãe aqui.
Tem uma Rosane Cruz aqui, talvez, né? Seja a Rosane aí, seja a mãe de alguém, né? Mas o comentário dessa semana é do Danilo Santos. O nome dele lá no iTunes é War of Magic, ou seja, ele é o deus da mágica. Enfim, não vamos comentar sobre isso. E aí ele bota aqui: junta bom humor com informação. Esse podcast, mesmo sendo novo, traz muito e sabe trabalhar com a série muito bem. Só espero o melhor a cada cast. E a equipe é excepcional. E eu me recuso a ler a parte em que ele diz Ricão the best, apesar de eu já ter lido. Mas...
o povo me ama, cara, que bom.
Aí no mesmo episódio, o Henrique fala que ama o High School Musical e vem cara e fala que ele é o the best.
Então o Danilo provavelmente...
Com certeza.
É isso aí, queremos agradecer ao comentário do Danilo e relembrar o convite para você assinar o nosso feed lá no iTunes. Temos o canal do PsychOffice com todos os episódios disponíveis, né? A cada lançamento os episódios também são publicados lá. É só você assinar o nosso feed, seja por qualquer dispositivo da Apple, né? Qualquer iOS Devs, como é chamado, ou também pelo Mac. Acessando a iTunes Store você consegue assinar o nosso feed, tá? E também deixe seus comentários por lá, porque quanto mais avaliações nós ganharmos, mais bem posicionados nós ficaremos lá no ranking da nossa categoria comércio.
Por favor, me desculpe, eu sou o Sr. Hans Jorgensen e este é meu distinto colega, Dr. Mac... Toc.
Desculpem, achei que vocês só fossem chegar amanhã.
Chegamos mais cedo.
Nossa, que bom que vocês chegaram. Eu sou Joan Walker, a diretora do zoológico. Só um instante.
Oh, olha, Dr. Jorgensen, que gentileza Dr. fizeram Mac... pra nós. Dr. Mac... Toc.
Dr. Mac... Toc.
Muito bem, vamos discutir agora o nono episódio de Psych, Forget Me Not, ou no Brasil, Não Se Esqueça de Mim. O episódio, ele tem como uma base, uma trama geral... O Sean e o Gus ajudando um velho conhecido, o Capitão Connors, que hoje ele tá sofrendo meio que de um Alzheimer, né? A tentar recuperar a memória dele, porque ele jura de pé junto que presenciou um assassinato, mas ele não lembra quem morreu e como aconteceu. Então a função do Sean e o Gus é desvendar todo o processo que está só na cabeça do Capitão Connors.
E o flashback desse episódio de Psych é muito engraçado, porque eu me identifiquei muito com o Sean, porque eu sou exatamente daquela forma e sempre fui na escola daquela forma dele. Tinha uma menina que sentava, de vez em quando ela sentava assim na minha frente na escola, e eu era muito implicante, então eu ficava, não tem quando você vai assim nas costas da pessoa, você tá sentado atrás, dá tipo 3 toquinhos assim, e tipo cutucando, aí a pessoa olha e não é nada não. E eu era muito irritante, eu ficava baixinho assim que eu sentava atrás, ficava, eu nem lembro o nome dela, mas sei lá, era Flávia, não sei. Aí ficava, Flávia, 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 Flávia,
chamando. Parece Deus. O cara parece uma laranja irritante.
Era tipo isso, cara. Eu sempre achei muito engraçado isso e eu provavelmente irritava pessoas assim. Porque.
Com certeza.
Eu gostava muito de irritar isso. E, ou seja, como vocês devem imaginar, eu era muito querido pelos professores.
É, o Amaral é bem serelepe, né? Acho que até hoje ele é assim.
Serelepe.
Serelepe. Isso é uma gíria do Rio de Janeiro, foi importada aí.
Isso é uma gíria do Rio de Janeiro dos anos 80.
Ah, mas é carioca, velho. E aí tem o Chão Pequeno ou o Amaral Pequeno zoando a Trish Connors. Eles estão num passeio durante o zoológico, né?
Nesse esse Chão Pequeno é tão bonitinho.
Casa esse com é ele, então.
Comentário. É por isso que só tem menino no Psycops, gente.
Isso, esse é o tipo de
esse comentário é o motivo. Que
nunca seria feito
por não, mas ele é muito fofinho. Ele é muito bonitinho.
De certa forma, a gente concorda que esse é o melhor Shawn, né?
E aí ele tá lá enchendo o saco da Trish Connors, né? E o tempo todo ele provocando ela e falando que ela parece um animal e tal. E o pai do Shawn, o Henry, e o Capitão Connors, que é o pai da menina que o Shawn tanto tá tentando com ela, eles estão ali também participando do passeio escolar.
Porque é um saco quando os pais vão. É um saco.
E aí você é criança e está ouvindo, ame os seus pais. Bom, é importante, tá bom? Não escuta a Suzana que tá falando aí. Só, tá bom?
A Suzana!
Não tem problema, papai junto, tá?
É isso, então, isso que levou a Richofen lá, matou
os pais. É,
eles estão lá passando, até que o Henry, de repente, ele nota que uma girafa, se eu não me engano, uma avestruz, né? Ela tá engasgada, é uma vez tá engasgada com uma bola de tênis, né?
Sim, na verdade, o Shawn vai falar pra professora dele que ele acha que o avestruz tá engasgado. Aí a professora fala assim, não, isso daí é o jeito que eles comem. E ele fala que sabe que não é comida.
Pois é, e aí ele nota a avestruz engasgada e ainda assim deixa ela lá, voltando pro ônibus da escola, que o Henry explica tudo. Pô, você jogou uma bolinha de tênis pra avestruz comer e tal, e... Meu, eu vou ter que pagar avestruz, eu nem sei quanto custa uma avestruz e tal. O Henry começa a brigar com o Shawn, e o Shawn começa a falar, pai, não fui eu vi que ela tava engasgada e só tava falando, mas não fui eu. Até que ele percebe que a Trish Connors, que é aquela menininha que ele tanto pentelhou, foi quem jogou a bola de tênis. E vem o capitão, que é o pai dessa menina, pra tentar acalmar a situação junto com o Henry. E ele fala pro Shawn, olha Shawn, eu acredito em você, eu sei que não foi você que jogou a bolinha, mas você sabe quem foi? E o Shawn acaba cobertando a menina, ele não foi dedo duro, né? E aí passa pros dias atuais, e tá lá o Shawn e o Gus no escritório da Psyche, observando essa menininha que hoje já é adulta, junto com o pai dela, que é esse Capitão Connors. E eles começam a tagarelar numa cena hilária, que eles dublando a conversa entre a Trish e o pai dela.
O que será que a Trish e o Capitão Connors estão falando, hein? Por que não leu os lábios dela? Você não consegue?
Claro que sim. Shh,
Desculpe, pai. Mas é assim, são os meus sentimentos. Eu sou apaixonada pelo Shawn. Eu amo demais o Shawn.
Para de fingir que é louca, filha.
Filha? Ele a chama de filha?
Você sabe que pertence ao Gus. É mais inteligente, divertido e tem as habilidades do Bruce Lee.
Tá bom. Se vamos brincar de ler os lábios, temos que dizer pelo menos coisas verdadeiras.
Eu disse.
Habilidades do Bruce Lee.
E também, se você quer saber, uma ave de 1 ano de avestruz vale no mercado cerca de 3 mil reais.
Só isso?
Cotação de avestruz.
Cotação de avestruz,
né? Não, mas 3 mil reais em real mesmo ou você converteu do dólar?
Não, reais, mas eu entrei no site do Clube do Avestruz, se você quiser dar uma olhada aí.
Vai estar no link relacionado.
Vai estar no link relacionado caso você queira
Clube
comprar um
avestruz. Clube do Avestruz, meu Deus.
Dá
pra você montar ainda. E aí eles estão lá dublando a conversa entre a Trish e o pai dela. E eles começam a falar coisas pessoais deles, né? O Sean fica dublando falando que a menina prefere ele, o Gus começa a dublar falando que ele parece o Bruce Lee. E tem umas
o abdômen do Bruce Lee é o pior.
É, o abdômen do Bruce Lee, o Sean começa a retrucar. Enfim, logo em seguida, a Trish e o pai dela entram no escritório da Psyche pra pedir ajuda. E de começo...
eu acho engraçado quando eles falam, age naturalmente. Ele sempre faz umas coisas muito estranhas. O Gus se enfiou na geladeira, meu.
De natural não tem nada.
Eu dou muita risada.
E é engraçado também que quando ela chega, ele tá de costas. Aí ele levanta o braço, assim, pra falar com ela, e parece um avestruz o braço dele.
Caraca, eu não tinha reparado isso, cara.
Ele levanta o braço como se fosse um avestruz falando com ela.
E é assim que ele entra na sala, que a Trish entra na sala, tá o Sean, ele fica sentado de costas, ele começa a fazer visões, entre aspas, óbvias, né? Ele fala que tá sentindo a presença de alguém, que tem a ver com o passado dele, que era colega de classe, tudo isso porque ele notou a Trish logo antes dela entrar no escritório. E aí ela
pra entra... variar.
É, pra variar. E ela entra no escritório, fica toda impressionada e logo em seguida ela traz o pai dela, que é o Capitão Connor, aquele mesmo rapaz que lá no passado disse que confiava no Sean e acreditava nele. Hoje tá bem mais velhinho, né? Mas com o mesmo bigode de sempre.
Bem mais careca.
Mais careca, tá sem cabelo. E ele mostra-se meio perdido, meio desnorteado, tá? Com dois óculos... Ele não sabe muito bem o que procura nos bolsos, ele começa a tremer, tá muito agitado. A Trish o tempo todo tentando dar atenção e ajuda pra ele, ele recusando. E assim que tá a situação, né? A vida dele não tá indo muito legal. E ele começa a descrever que ele presenciou um assassinato recentemente e não se lembrava dos detalhes. Ele fala que a memória dele tava péssima. E aí ele foi procurar ajuda, né? Disse que precisa da ajuda do Sean e o Gus pra achar o que aconteceu, pra tirar essa dúvida da cabeça dele. E aí, o curioso dessa cena é que ela tem uma ligação muito forte com a do passado. Se você notar, no flashback, o Capitão Connors ele diz que confia no Sean. Dessa vez, a situação é inversa, né? O Capitão Connors está descrevendo um problema que parece ser, vai, meio difícil de acreditar. E a situação é inversa. Dessa vez, ele pergunta, Sean, você confia em mim? E o Sean fala, eu confio, né? Então, anos depois, essa troca de confiança ela foi retribuída. Logo em seguida,
tem alguma coisa a ver com o flashback, né?
É, sempre alguma coisa ligada com o
Flash. Agora,
e aí o Sean e o Gus, eles vão pra uma cafeteria e eles encontram com o Henry e o Capitão Connors. Eles estão lá tomando um café. O curioso é que o Sean tava tentando evitar de falar com o Henry, mas o Henry acaba chamando eles, né? E eles começam, eles sentam e começam a discutir sobre a situação atual do Capitão Connors.
Isso, e ele ainda fala, o próprio Capitão Connors fala, nossa, Sean, quanto tempo! Ele, um dia!
É, o cara tá meio desnorteado mesmo. E ele começa a falar coisas sobre o caso. O Sean quer entender um pouco mais sobre o caso. E ele, ao que parece, ele tá falando coisas sem sentidos. Ele tá falando que houve uma briga em um campo e que um leão da montanha comeu uma pessoa. E aí o Sean começa a ouvir e pedir mais pistas sobre o caso que eles estão investigando. É, ele começa a ouvir coisas sem sentido como uma briga que aconteceu num campo e um leão da montanha que acabou atacando uma pessoa. E... as coisas, à primeira vista, elas não parecem fazer muito sentido. Parecem apenas fatos ou dados jogados ali e não processados. Não tem uma ordem cronológica das coisas ou coisas que realmente não fazem sentido. E logo depois que eles saem da cafeteria, né, que se despedem no capitão, o Sean vai acompanhar o Henry até a caminhonete e o Henry começa a explicar coisas que deixam na cara que o Capitão Connors não tá bem. Ele começa a falar, olha, esse caso que ele descreveu é de uma mulher chamada Zoe, que aconteceu há 20 anos atrás, quando eu trabalhava com ele. Então ele tá pegando coisa do passado e tá confundindo com o presente, ele não tá bem, né, ele tá desvirtuando as coisas. Logo em seguida, o Sean tá lá no escritório da Psyche, jogando videogame, e o Gus chega com uma notícia um tanto que curiosa. Na capa do jornal tá escrito que foi achado um rapaz... que foi morto por um leão da montanha. Ele foi comido por um leão da montanha.
E este rapaz, que eu não sei ainda qual dos dois que é, mas ele é brasileiro. É, ele ou é o Amin Kader, lá da Record, ou então ele é o Rafael Marques, atacante do Palmeiras. Tá entre um e outro, e eu não sei exatamente qual é ainda, mas tô tentando tá averiguando.
Aí nos links relacionados vai ter um comparativo entre os três, pra você decidir quem é o mais parecido.
Não, quem é o mais parecido é a mesma pessoa. Eu ainda tô em dúvida se o Amin Kader e o Rafael Marques não são a mesma pessoa.
Não, mas tem enfim. Nada a ver, cara.
O quê? Vai estar nos links relacionados.
Vai, tá aí, você tire suas conclusões. E aí o Gus, ele chega com a capa do jornal falando que houve esse crime, né, do rapaz tendo sido comido pelo Leão da Montanha. E o Sean já começa, opa, a coisa agora tá mudando o ponto de vista, né? Não é, não se trata mais apenas de um caso de 20 anos atrás. Aconteceu mesmo, saiu no jornal. Logo em seguida, a Trish, ela chega no escritório da Psyche pra ter informações sobre como o caso tá andando. O Sean, ele tá lá explicando e tal. E aí o Gus tá o tempo todo martelando, porque ele quem quer falar com a Trish. Ele quem tá interessado em ter algo mais com a Trish. O Sean logo percebe que o Gus, ele fica meio desconfortável e começa a retrucar e imitar o Sean. E ele fala, quer saber? Deixa eu deixar essa pro meu amigo. Né? Gus, assume aí.
E essa parte é muito engraçada, porque enquanto o Gus tá conversando com a menina, que eu não sei falar o nome dela, ela tá de costas pro chão e ele fica fazendo um monte de macaquice. E ela começa a falar que ele tá maduro, que ele mudou. E aí ela olha pra trás pra ele, ele para.
Tá lendo?
Tá. Finge que tá lendo. Eu tive que dar pause pra dar risada no episódio, meu. Muito
o quanto imaturo ele ainda é. Nunca vai
e mudar. O pior é que depois ele até vira o livro, porque ele percebe que ele tava lendo de cabeça pra baixo.
De cabeça pra baixo.
Exatamente.
É verdade. E aí o Gus começa a explicar como tava também do caso. O Sean vai fazendo as macaquices dele. E no fundo ele só quer tirar a concentração do Gus de tudo, né?
Exatamente.
Mas o Gus, claro, ele é mais firme, ele tem uma postura mais séria, então... acaba não se perdendo durante a ideia.
Essa definição do que muita gente fala hoje, tudo pela zoeira, é o Sean Spencer. Realmente com ele é tudo pela zoeira. Ele fez isso, ele não ganhou nada, ele só zoou, isso é tudo pela zoeira.
Ele é um cara que realmente não cresceu, tá na casa dos 30 anos, mas a mentalidade dele é a mesma desde aquela época que ele tava lá zoando a Trish Connors, comprando ela a...
Exatamente.
Uma vez, Truiz.
E não desde mudou. O primeiro episódio, lá no flashback, que ele falou que ele nunca ia crescer.
Sim, ele chamava ela de macaco. E atrás dela, bom, ele imitava um macaco.
Caraca, o Lucas, olha. Parabéns, hein? Referências animais, você tá...
Referências animais.
Não tem um Chris e um macaco.
Tem um trocadilho carioca aí, né? O Sean vai lá pra casa do Henry pedir algumas dicas sobre o caso antigo que aconteceu há 20 anos atrás, que envolvia a Zoe. E o Henry começa a falar, olha, tem um boato de que um cara que era rico, ele tinha um caso com a Zoe, e ele acabou, pra encobrir tudo e proteger o patrimônio, matando a Zoe e jogou o corpo dela pros leões, pro Leão da Montanha. Tinha essa teoria que nunca foi comprovada, né? Nunca teve provas comprovando que aquele cara, ele tinha um caso com a Zoe e por isso a matou. Aquele caso acabou ficando, né, insolucionado. E o Sean começa a trabalhar nessa direção. Ele fala, ó, tem alguma coisa aí que liga o que aconteceu com a Zoe ao que aconteceu agora, né? E aí o Henry, ele parece não colaborar muito, né, com as tentativas do Sean entender o caso. Toda hora que o Sean pede uma informação, o Henry vem com uma piada ou responde de forma sarcástica, né? Ele, por mais que ele esteja dando algumas informações pro Sean prosseguir com o caso, ele não tá ajudando 100% convicto ou confiando de que realmente tem alguma coisa aí. E aí, precisando de informações sobre esse leão da montanha, eles acabam indo a uma clínica veterinária para descobrir a espécie, para descobrir exatamente o que esse leão da montanha come, e gera o que, pra mim, na minha opinião, é a cena mais engraçada do episódio. Tem muitas cenas engraçadas, é até difícil escolher uma. Mas o fato da duração dela e da piada ser tão natural e tão engraçada, pra mim, ela acaba sendo o destaque do episódio. É o Sean e o Gus, eles acabam sendo pegos de surpresa por uma das veterinárias do local. E pra sair da situação, o Sean usa de novo daquela agilidade dele. E ele nota algumas placas, duas placas, né? Coincidência, né? Mas ele nota duas plaquinhas de crachá de identificação.
É, as duas falam, uma é do Dr. Hans Jorgensen e a outra é do Dr. McTock, é o que tá escrito lá. E aí ele olha e ele imagina que esse Hans Jorgensen tem uma... não é americano, óbvio, e ele faz... eu não sei, eu não assisti dublado.
Lembra o Dr. Ranjo Krut lá do Pica-Pau.
Isso!
Chamando o Dr. Hans Krutz!
Olá, querida, você me chamou.
Eu não sei se ele fez algum sotaque diferente na dublagem.
Fez.
Você sabe imitar mais ou menos como é que foi?
Ah, esse é meu parceiro, Dr. Macaco.
Ah, fez. Não, porque no inglês, cara, ficou. Eu não vi dublado, mas no inglês ficou excepcional. Ficou muito, muito, muito boa, cara. Muito boa mesmo. Porque ele muda o sotaque um pouco, mas não muda as palavras. Então a voz do James Roday nessa ficou excepcional. E aí a grande sacada do I am Dr. Jans Jorgensen. E esse é o Dr. Mac.
É, só que você fez com a garganta, ele faz estralando a língua, né?
Toque. É porque na gravação não sai direito. Aí por isso que eu fiz com a garganta.
Mac.
Eu acho que não é da língua de cima pra baixo, é fazendo um barulhinho com o som da boca, assim.
Parece uma vaca comendo agora. E aí, assim que o Sean apresenta o Dr. Mac Toc, a enfermeira, ela tenta entender, a mulher lá da clínica veterinária. Tenta entender mais ou menos o que é aquilo, e ela entra na onda, e ela acaba falando um a mais, e aí o Sean, ele aproveita da situação pra fazer graça.
O que foi? Nada, é que o idioma dele é muito difícil de dominar, sabe? E parece que você, sem saber, pronunciou uma obscenidade ucraniana.
Ah, desculpa, eu sinto muito.
Fique tranquila, meu colega também fala muito mal o seu idioma. E ele é muito magnânimo com os outros. Por exemplo, ontem eu deixei cair chocolate quente nos seus genitais e aí eu disse desculpas e ficou tudo bem.
E tudo aquilo é muito estranho e engraçado ao mesmo tempo. É engraçado como o Gus já corresponde ao apelido, né?
Isso, aí ela fala sobre aí ela vai atender o telefone e comenta sobre a cirurgia de um javali, de um javali que tá em parto.
De um javali.
O parto de um javali que tem que fazer. E ela fala, ai meu Deus, será que ele conseguiria fazer? Aí o João fala,
uma de nossas javalis está pronta para dar cria, mas nosso veterinário foi atender uma emergência. Por favor, pergunte ao Dr. Mac... Ao doutor, se como veterinário eminente, ele poderia, por favor, trazer um novo javali para o mundo.
Só um instante para eu traduzir isso. Maya Rumba. Minha cara. Será uma honra pra ele, já.
Essa cena é muito boa.
E aí, depois deles conseguirem escapar desse parto, né?
Não, eles conseguirem não, o Sean escapou, né? Porque o Gus teve que fazer o parto.
E assim que o Sean escapa e o Gus fica lá, logo em seguida eles vão pra trilha onde o corpo foi achado. Depois que eles reuniram algumas informações sobre o Leão da Montanha, né? Pra mera curiosidade e também pra ajudar no caso, eles vão até o local onde o corpo foi encontrado. E aí, também, novamente, tem outra cena engraçada, que eles veem que o local, ele tá fechado pra ultrapassagem. Tem só uma correntinha de nada. Tem só uma correntinha de nada pra prender e o Gus começa a ficar preocupado.
Legal. Eu tenho um plano. É meio maluco, tá, mas pode funcionar.
Que é?
Cara, a gente conseguiu! Entramos!
Sean, caso esteja confuso, fechado significa vá embora, não se aproxime.
É, no dicionário de palavras negativas, que é claro que é a única edição que você conhece.
As desculpas dele são as melhores pra convencer o Gus e sempre funcionam, né? E ele começa a fazer um drama falando, cara, eu tenho um plano, ele é muito arriscado, mas eu acho que pode funcionar. Ele vai lá só dar um pulinho de nada, né, pela corda, né? E começa a fazer uma posição assim, tipo... O Usain Bolt lá, né? Ele começa a apontar pro céu assim, cara. E faz uma posição engraçada e o Gus balançando a cabeça negativamente.
As caras que o Gus faz são muito boas, meu.
São. E ainda assim é engraçado como ele sempre entra na onda. Por mais certinho que ele seja pelas coisas que ele fala, ele sempre acaba seguindo o chão, né? Ele nunca deixa de acompanhar o parceiro. E aí eles vão lá investigar na floresta e o chão começa a achar algumas pegadas... que provavelmente era do Mike, o rapaz que morreu. Até que eles são abordados pelo guarda florestal.
Eles são abordados pelo guarda florestal, só que eles são abordados no momento em que eles descobrem que aquele... aquelas pegadas, na verdade é um monte de coisas ali, um monte de fatores que tem, que eles acabam descobrindo que não foi o Leão da Montanha que matou ali, o crime não aconteceu ali, ele foi arrastado para aquele local, o corpo. E aí, nesse mesmo momento, o guarda florestal, o De Soto, ele aparece e fica aquela cena, e dá aquele corte que provavelmente foi pro intervalo, e quando volta no intervalo, eles mostram que eles contaram a história de que eles estavam há muito tempo perdidos ali dentro e tal, e estavam passando frio com hipotermia. E aí,
detalhe que a roupa deles não tava nem suja, né?
Exatamente.
Perdido. Nem com o cara de acabado, com fome, nada, eles nem
cabelinho suado, ajeitadinho nada. Ainda, tudo perfeito, né?
E o pior é que...
Eles sentindo que estavam tremendo.
É. Nem que frio tava. E o pior é que eles... Nessa cena tem uma lembrança também do episódio passado. Porque o Shaun vai e ele traz café ou chá, alguma coisa assim quente.
Esta sopa está demais. O Gus chamou de ensopado e acho que tem que concordar. Será que o senhor tem uma bolachinha para acompanhar? Sabe, aquelas de bichinho...
Eu vou ver.
Ah, é muito gentil.
Bolachinha? Pra alguém que supostamente bebeu a própria urina, o seu paladar ficou muito sofisticado.
E aí o Sean, enquanto o guarda ele vai pegar as bolachinhas que o Sean pediu, o Sean começa a notar algumas pistas na parede. Meu Deus do céu. O Sean começa a notar algumas pistas na parede. O que, que ele nota lá? Alguns quadros, não é isso?
Sim, são diplomas e fotos. É uma, tem um diploma lá,
É tipo uma medalha, só que... No, assim, uma medalha no sentido figurado de uma premiação.
Isso.
Uma premiação.
Acho que vocês entenderam. Na verdade, vocês assistiram o episódio, vocês sabem o que a gente tá falando. E ele já participou da associação do Sr. Crocker. Então ele vê aí uma ligação entre os dois e vê fotos também do pessoal junto com ele.
É a parte que o detetive ele vai pra delegacia... Isso. Ah, achando tá, que verdade. Tá... Acho que são 20 anos, né? Isso. Então ele quer saber se o Henry Spencer já voltou do almoço, quer pegar as coisas do caso pra investigar. E aí o Lassie vem e eles acabam brigando.
É, eles começam a trocar socos, né? E começam a trocar, não. Só, na verdade, só o Capitão Connors que dá um soco na boca do Lassie, né? Logo depois a Trish entra lá no departamento de polícia e fala que tá preocupada. Porque o pai dela sumiu e tá lá o velhinho brigando, dando um pau no Lassie. E o Lassie imobiliza ele.
E tem uma coisa sobre essa cena, cara. Eu não entendo, eu já briguei algumas vezes e tal, quando era menor, assim, na escola. É. Aquelas coisas meio de criança. E eu já vi brigas, assim, mais de adulto. Cara, por que em todas as cenas que tem, de qualquer lugar, assim, o cara dá um soco, um velho. Que com Alzheimer dá um soco e já sai sangue do nariz.
E no parto da chefe não teve sangue.
Sacanagem.
Abusaram do sangue desse nariz.
É que, a verba tava baixa, só podia ter sangue em uma situação.
E como
o parto ou no soco? O que é mais importante?
Ou o parto?
Qual que é mais importante? Ah, o soco no nariz é mais importante. Vamos colocar o sangue lá. E aí aproveitaram.
Caraca, mas... foi um soquinho de nada mesmo.
Não, pô, um soco de um coroa.
Fora cara. Que o cara. É, isso que eu ia falar. Fora que o cara é mó veião e a mão dele nem dói, né, velho? Era pra ele estar lá morrendo com a mão quebrada.
A mão dele deve ter doído muito. A cara do Lassie que não, né? Porque a mão dele, depois de um soco daquele, deve ter quebrado os três dedos. A associação de velhos e coroas deve ter ficado com raiva da gente.
Vai te processar, velho. Você tá ferrado.
O clube dos velhos.
E aí, logo depois, o cara é retirado do local. Ele é imobilizado e a Trish leva o Capitão Connors pra casa. O Sean nota, ali mesmo no departamento de polícia, a Sabrina, que é a namorada do rapaz que morreu. Ele começa a puxar o papo meio de leve, mas se identifica como vidente. E o Sean começa, enquanto ela vai falando as informações, ele começa a reunir coisas na cabeça. Ele vê, por exemplo, uma bota que tá cheia de marca de adubo, tá suja, né? E dá a entender que realmente esteve em um local que tinha terra. Ele vai juntando pouco a pouco as informações, agradece a ajuda da Sabrina, ele ainda tenta confortar ela falando que ele conseguiu falar com o pai biológico, e assim eles dão seguimento ao caso, né? E as coisas começam a se desenrolar melhor quando o Capitão Connors ele coloca na cabeça de que o caso estava resolvido e que ele teria que acertar contas com as próprias mãos. Então ele pega um carro, acaba fugindo, deixa todo mundo no local e o pessoal começa a seguir ele, né? A gente segue ele até a casa do Sr. Crocker, onde já tá rolando aquela festa. A gente como espectador.
Nós quatro aqui no carro e falou: siga aquele homem!
Siga aquele homem! A gente entra naquele táxi, né? E aí, nós como espectadores seguimos essa jornada, ele chega até a festa e tenta prender o Sr. Croc, que mostra ser um cara educado e tal, né? E aí, na hora que o Capitão Connors vê que o Lass e toda a gangue ali de Psyche estão chegando pra... Estão chegando pra pegar ele e imobilizá-lo de novo. Ele acaba fugindo pro jardim da casa. Ele acaba se escondendo numa das mesas onde tá as plantas. E o Sean já ligou todos os pontos.
É uma estufa, não é?
É uma estufa.
É uma estufa.
Entendi. E aí ele acaba se escondendo nessa estufa, então, né? E assim que o Sean ele nota onde o Capitão Connors está escondido, ele ligou todos os pontos, viu... Primeiro ele vê uma bota suja, né, a bota do Capitão Connors, e ele associa com a bota suja que estava lá naquela caixa que a namorada do Mike, o falecido, ela estava segurando a caixa com essas botas.
O falecido. Sobrenome. O falecido.
Mike, o falecido. É assim que vai estar na lápide. E aí ele começa a falar com a planta.
Assim que vai estar na lápide de todo mundo, né? Se o cara tem uma lápide e não tá falecido...
Meio óbvio, né?
É, Henrique.
Ele começa a explicar todo o caso. Ele fala que o Mike chegou lá pra se encontrar com o Sr. Crocker, que é o pai biológico dele, só que no dia ele não estava em casa. E foi recepcionado pela Edna, que é a esposa do Sr. Crocker. E parece que ela sabia de tudo que aconteceu, né? Do caso dele e também de que ele era filho dele. E pra encobrir as provas, na verdade, não foi o Sr. Crocker quem cometeu os assassinatos. Foi a mulher dele, né? E o Sean explica que se forem fazer os testes, aquele adubo que tá na bota, lá na caixa de pertences, e as filmagens da câmera de segurança, vão provar que a Edna, que é a esposa do Sr. Crocker, que foi quem planejou tudo, né? E que ela também contou, nesse segundo caso, na morte do Mike, ela contou com a ajuda do guarda florestal lá.
Que é irmão dela, na verdade, tanto é que é o mesmo sobrenome. É o sobrenome dela de solteiro. E por isso que ninguém sabia. E uma parte engraçada dessa chegada aí, né, de todo mundo na estufa, é que todo mundo vai correndo atrás do Coroa. E todo mundo chega assim, logo depois o Gus chega cansadão, mortão assim mesmo. Tem uma cena que aparece ele entrando, tipo assim, com a respiração bem ofegante, só que todo empinado, assim, tipo, entrando e ele com a cara de cansado, mas tentando manter a pose ali e a moral de o sinistrão e tal.
É isso aí, com a discussão encerrada sobre o episódio dessa edição do Psych Office, vamos agora dar algumas curiosidades.
Isso aí, uma curiosidade que tem aqui é sobre o título que esse episódio tem. É, em inglês, o nome do episódio é Forget Me Not, que a tradução literal é mais ou menos a tradução do episódio que passou na TV, que é Não Se Esqueça de Mim. Só que o episódio do DVD tem outro nome ainda, que é Acerto de Contas. Mas fazendo a referência sobre o Forget Me Not, que é o título em inglês, obviamente esse título, se você parar a pensar, Não Se Esqueça de Mim, faz uma referência à condição do Capitão Connors e à presença da Trish, né? É, que são duas figuras do passado na vida do Sean. Ou seja, tá falando pra não se esquecer disso e tal, faz essa referência. Só que, além disso, ainda tem um sentido mais profundo nesse Forget Me Not. Por quê? Porque existe uma espécie de flor que é conhecido em inglês como Forget Me Not. E esse tipo de flor, ele tem um sistema de mensagens muito complexas em torno dele. Por exemplo, o alecrim, que é que faz parte desse tipo, né, ele é sempre associado à lembrança. E aí isso tudo é mais ainda referenciado na cena final, porque o Sean resolve o caso dentro de uma estufa cheia, repleta de flores, e refazendo essa referência também a esse tipo de planta, com o alecrim sendo referenciado à lembrança, né? Ou seja, o Forget Me Not tendo também um sentido mais amplo nesse título do episódio.
Outra curiosidade também é quando o Sean rasga o cartaz da pessoa desaparecida, né? Ficam visíveis alguns cartazes que estavam colados por trás. Um deles estava escrito:
Procura esse relógio de bolso de ouro vintage com a frase "Não perca, Henry", gravada. Relógio com valor sentimental. Recompensa. Leitura psíquica grátis. Ligue para 555-0127. Esta é uma referência para o relógio de bolso que o Henry dá ao Shaw no episódio Guerreiros de Fim de Semana.
Olha, excepcional, cara. Esse foi o ponto mais alto da primeira temporada. Peraí.
Selo.
Estrague.
Não, essa foi a melhor, cara. Até agora, da primeira temporada, de todas as coisas que Sykes tentou incluir, às vezes muito na cara, às vezes não, essa foi a melhor de ter colocado o cartaz por trás ali, né? E é uma coisa que aparece em um segundo. Tem outra também, né?
É, tem outra também, outro cartaz ali perto dessa do anúncio do relógio. Tá escrito: "Procura-se. Você, leitor de quadrinho, o Espírito Verde ataca novamente. Estamos procurando a edição número 1 em boas condições. Ligar para Sean no 555-0127. Então, além do relógio de bolsa, ele também está procurando a edição número 1 do Espírito Verde, né? E há também uma imagem da capa do Livros em Quadrinhos, também nessa arte do anúncio, né? É uma referência ao episódio anterior, que é o Sean contra o Fantasma Vermelho, em que o Sean, ele rasga uma página daquela cópia da edição limitada número 1 que o Gus tinha, né? Que até o rapaz lá, o escritor, ele assina, autografa durante o episódio.
E o Gus, naquela hora, ele responde, né? "Você vai comprar outro pra mim." E aí ele vai falar, vai primeira edição ainda, né? Você vai ter que comprar outro. E a gente vai colocar esse framezinho, né? Porque isso aparece, assim, em 1-2 segundos só. Então a gente vai colocar nos links relacionados a imagem desse framezinho com as duas propagandas, né? Tanto sobre o último episódio, né? Da revista em quadrinhos, quanto do relógio de ouro que o Shawn perde. E, por sinal, ele não perdeu o relógio naquele episódio, mas perdeu depois, né? E falando também sobre easter eggs, né? É uma das partes em que... Uma das coisas que são citadas, né, nesse episódio, na hora que o Shawn tá conversando com o Henry, que eles estão falando sobre o Leão da Montanha e tal, e os dois acham estranho. E aí o Shawn até brinca falando sobre... Como se fosse uma edição do programa When Animals Attack, ou Quando os Animais Atacam, versão Santa Bárbara. E esse Quando os Animais Atacam, né, ou When Animals Attack, é uma série de especiais sobre animais da televisão americana, que lá foi ao ar pela Fox. E isso foi ao ar durante a segunda metade da década de 90, ou seja, 96, 97, por aí. E a especialidade desse programa era fazer uma compilação de clipes de animais atacando seres humanos. Ou seja, era um programa até meio maluco. Eu até quando eu ouvi, eu achei que fosse um programa meio Richard malucão. Só que, na verdade, era Richard. Só animais atacando. Só que era só animais atacando humanos. Ou seja, nesse caso, o Richard não é muito bem esse tipo, né? Ele, na verdade, é um fanfarrão danado que só vai... falando que tá na selva e etc. Mas esse não, era um programa bem mais violento, por sinal.
E uma outra curiosidade mais técnica é que naquela cena que o Sean e o Gus, eles entram na clínica veterinária, eles acabam ouvindo o barulho de uma pantera ou de algum gato ou o que era pra simular o leão da montanha.
Vem, você não vai devorar ninguém.
Esse mesmo barulho é utilizado pra eles simularem a pantera que aparece no episódio Sem Pistas, lá da sétima temporada. Muito bem, vamos agora para o desafio mais esperado. Não é a seleção do Ídolos, mas é o desafio do abacaxi. Para quem ainda não sabe, em todos os episódios de Psych, nós temos um abacaxi escondido em alguma cena, né? Seja num cobertor, numa tigela, numa pasta de dente, numa capa de qualquer produto.
Num próprio abacaxi.
No próprio abacaxi também pode ter.
É difícil para achar abacaxi.
É difícil. Você mais do que ninguém sabe como é difícil, né?
Eu fico revoltada às vezes, porque primeiro eu assisto e eu não acho nenhum, aí depois eu assisto de novo e eu fico achando um monte, aí depois eu acho que eu tô louca. Não pode ter tanto abacaxi no episódio.
Abacaxi.
Aí eu vou assistir outro episódio, eu também fico procurando abacaxi, aí eu travo.
Multiplica mais rápido que Gremlins.
Aí depois fica andando, tipo assim, vai andando assim na rua e passa um cara assim: "Oh, quer abacaxi?" "Não! Para!
Para! Sai!
Sai! Então vai olhar todo mundo com cabeça de abacaxi.
Aí o meu irmão, esse episódio comigo, Ricardo, procura abacaxi, Ricardo, procura abacaxi, ele fica doido também.
Tá lembrando a família. O Psych Office tá destruindo o lar familiar, cara, tá vendo?
Não, porque o Psych sempre tem um programa familiar aqui na minha casa.
Ah, que bonito. E vamos ouvir então o que os ouvintes têm a dizer quanto ao abacaxi escondido no último episódio de Psych. Vamos ouvir.
Boa noite, galerinha. Meu nome é Jéssica e eu estou aqui novamente para falar sobre o desafio do abacaxi. Dessa vez, do episódio Shaun contra o Fantasma Vermelho. É difícil contra o abacaxi, mas dessa vez eu acho que está nos 36 minutos do episódio, quando o Shaun está desvendando o caso e mostra o escritor, eu não sei o nome dele. E ele tá numa mesa, procurando os papéis, sei lá, digitando alguma coisa no computador. E atrás dele tem uma mesa com um abacaxi. Eu espero ter acertado e um beijo pra todos vocês.
Ah, eu acertei.
É isso aí, acertou. O abacaxi está no minuto 36 e 42. É na hora que o Shaun tá revelando o grande flashback de como tudo aconteceu, né? E ele tá ali na mesa... Do rapaz que organiza todo o crime.
Não é na mesa dele, tá atrás dele.
Fica, então o abacaxi tá atrás da mesa onde ele está ali planejando todo o crime, né? E se você quiser conferir, tem nos links relacionados do post o momento exato onde aparece o abacaxi e o local exato também. É isso aí, galera. Chegamos ao final de mais um Psych Office. Nono episódio já. Tá voando esse projeto. Queremos lembrar
olha
que você
Lula
pode...
Olha o Lula vindo. Olha o Lula vindo.
Tá voando. Meu Deus do céu. O que que você ressuscitou, cara? Lula lá, Lula aqui, né? Lula lá, Lula... Lembrando que...
Tá voando. Passar
lembrando que... Lembrando que nossos meios de contato são facebook.com/blogsitebr, twitter.com/blogsitebr, psychbrasil@gmail.com, nosso endereço de e-mail, e também você pode comentar através do post. Queremos agradecer a presença do Gabriel Amaral. Valeu, e manda umas pilhas pra cá, pra São Paulo, cara. Meu controle tá descarregado.
Ah, sim, claro que mandarei. Eu mandarei sim uma pilha, mandarei e chegarei muito rápido, porque eu sou muito rápido porque eu uso o Duracell. Valeu, Duracell!
Entre para o clube Duracell.
Duracell, dura até o céu. Queremos também agradecer a... Queremos agradecer a presença do Lucas Sampaio. Valeu, Lucas, por mais uma.
Por nada, até mais, galera.
Valeu, e também a presença da Jéssica Martins, primeira voz feminina no programa. Obrigado, Jéssica.
Obrigada a vocês, adorei.
É isso aí, valeu, galera, e até o próximo Psych-Off.
Fazer
comentando.
Igual o cara faz.
Ai, que cacete,
peraí. Eu continuo travado. Não mudou nada ainda.
Vai, lê o episódio. Lê o comentário.
Lê o episódio.
Lê o comentário aí. Por um pouquinho não bateu a marca de uma hora. Mas ainda assim a gente tem conseguido criar um... Alguém miou aí?
Não, ele falou uau.
Ah, entendi. Miau, cara. Que susto, cara. Não, não tá mentindo, oh, infelizmente não.
Infelizmente. Não, eu, sem objeções.
Corda!
Crise, cara.
Disponha. Alguém discorda. Dos criadores de Disponha, vem aí, discorda. Cara, você tá muito voz vilão. Fala bem assim, ó. Fala bem assim, eu te pegarei, Super-Homem.
Eu te pegarei,
espera. Deixa eu marcar isso aqui, cara. 10 minutos. Caraca, porque.
Por quê? O que tá acontecendo?
Fala, muito estranho, fala. Engrossa um pouco a voz e vai falando frases aí de super vilão.
Eu te pegarei, super vilão.
Não, agora apareceu só uma televisão chapixuxa.
Simba, eu sou seu pai.
Ah, voltou, tá voltando.